Cultura.
Adriana Brandão.
Meia-noite 20 é o terceiro romance de Daniel Galera, publicado na França. O escritor paulista, radicado em Porto Alegre, é saudado pela crítica francesa como um dos mais talentosos de sua geração. Antes de Meia-noite 20, Galera já publicou em francês Mãos de Cavalo e o premiado Barba Ensopada de Sangue. O escritor veio à França participar da divulgação da nova tradução. Entre um lançamento em Paris e festas literárias em Lyon e Auxerre, ele concedeu uma entrevista exclusiva à RFI. Para alguns críticos franceses, Meia-noite 20 é um romance apocalíptico ou um livro de um gênero inclassificável. A história, que fala do tempo presente, se passa em Porto Alegre e conta o reencontro de três jovens no enterro de um amigo brutalmente assassinado. No contato com os leitores franceses, Daniel Galera percebe que a trama suscita muito interesse.
Eu acho que é um livro que me parece suscitar um interesse muito profundo, assim, dos leitores aqui na França, né? Porque é uma história bem contemporânea que se passa no Brasil e que eu acho que ela trata de alguns assuntos gerais que são globais, como, né, ideologias pós-apocalípticas e mudanças climáticas e, né, mitos de fim do mundo. São coisas que perpassam o mundo todo, mas ao mesmo tempo ele retrata tangencialmente questões políticas e sociais do Brasil contemporâneas, né? O livro se passa em 2014, que era na época que estavam havendo protestos muito grandes no Brasil contra a política, contra a Copa do Mundo e, né, todo aquele processo que culminou depois com o impeachment da Dilma e tal. Isso aparece um pouco no livro e eu percebo que o leitor daqui se interessa, por um lado, pela história dos personagens, né, e por outro também por esses aspectos da realidade brasileira que acabam aparecendo no romance.
Meia-noite 20 é um livro polifônico. Cada capítulo, escrito na primeira pessoa, é a voz de um dos jovens, lembrando os momentos de quando se conheceram nos anos 90 e falando de suas desilusões, sonhos e expectativas frustrados de toda uma geração, segundo Daniel Galera.
Se há um bug da geração, ele não aconteceu na virada do milênio, e sim a partir da década de 2010 em diante, né? Quando ficou evidente que uma certa estabilidade econômica que havia no Brasil nos anos 90, né, pelo menos relativamente falando, uma estabilidade política também que se alcançou, né, ela começou a desmoronar, né? Então, muitas expectativas para o futuro que existiam se mostraram impossíveis. Então, é uma geração que mesmo os meus personagens, na verdade, eles não são pobres, né, não tiveram sua vida destruída pela economia, né, nada assim. Eles estão relativamente bem de vida, né? Mas eles esperavam muito mais. Então, os meus personagens estão se sentindo muito perdidos e muito ansiosos, né? Eu acho que a ansiedade é o sentimento que atravessa todo esse romance.
Três personagens, mas tem um quarto personagem que, na verdade, a voz dele aparece através da voz dos outros três e a morte une, né, esses três personagens.
Existe o quarto personagem, no caso, seria o Andrei, que é um escritor, né? Esses quatro protagonistas do livro, eles eram uma turma de jovens que criaram projetos na internet nos anos 90 e estudaram juntos, tal, na faculdade de comunicação. E essa parte da vida deles é um pouco inspirada na minha vida naquela época, né? Eu participei de vários projetos de publicações digitais. Eles estão agora no presente já adultos, com sua vida muito transformada. E um deles, que é o Andrei, que é justamente o que se tornou um escritor de muito sucesso no Brasil, ele é assassinado na rua de uma forma absurda, né? Um assalto para um roubo de um telefone celular. Na verdade, a ideia do romance, todo o projeto do romance, parte um pouco de uma necessidade minha de tentar transformar em ficção esse sentimento de angústia em relação a uma sensação de insegurança onipresente, né? De, pela primeira vez na minha vida, de fato ter medo de sair à rua e coisas assim, né?
Daniel Galera fala do Brasil de hoje, desse ódio da política e de tudo que levou as pessoas a elegerem um presidente de extrema-direita no Brasil, mas descarta ter feito um livro premonitório.
Não, eu não diria que eu fui premonitório, porque até na época que eu escrevi o livro, eu escrevi em 2015 e início de 2016. Eu tinha experimentado toda aquela fase dos protestos que se chamou de Jornadas de Junho no Brasil. Teve a reeleição e depois o impeachment da Dilma Rousseff. Era um período de grande tumulto político, mas eu, sinceramente, eu não tinha condições de prever o que estaria acontecendo no Brasil agora. Eu me lembro que o Bolsonaro, nosso atual presidente, ele era uma figura já conhecida naquela época, mas ele era visto basicamente como um palhaço radical de extrema-direita, que é o que ele é até agora, só que agora ele está no poder, né? Mas eu acho que pouquíssimas pessoas em 2015 ou 2016 realmente levavam a sério a possibilidade de que o Bolsonaro pudesse se eleger, né? A gente previa que ele iria concorrer à presidência. E a ideia de que ele pudesse ter 10% ou 20% dos votos já era uma coisa perturbadora o bastante, né? Eu acho que a realidade de que ele viria a se eleger, ela começou a ser percebida pelas pessoas durante a campanha, pela maioria das pessoas, né? Então, para mim, isso foi um pouco um choque também. E, claro, agora que ele já está eleito, a gente olha para trás e a gente vê os sinais. Então, nesse sentido, em toda a história recente do Brasil, e também um pouco no meu livro, eu consigo ver também esses sinais. Mas eu não tinha muita consciência deles enquanto eu escrevia, né? E eu acho que o livro não é um livro sobre política, né? Eu não acho que é um romance político. Ele tem a política como um assunto secundário. Mas a gente vê ali nas cenas que eu criei a respeito de como as pessoas frequentaram as manifestações e que tipo de sentimento elas tinham em relação às manifestações. Eu acho que a gente vê uma parte do problema já aparecendo, né? Que era essa a conversão dessa raiva contra a política, raiva contra a realidade brasileira, se transformando numa coisa realmente destrutiva, que em vez de tentar construir soluções, né, dentro da democracia, dentro de ideias da esquerda que tentam melhorar a vida das pessoas, se transformou num ódio contra a política, num ódio contra tudo, que em vez de trazer soluções, tenta tá levando as pessoas a querer voltar ao passado, né, as soluções radicais do passado, que terminam em violência, que terminam em mais desigualdade, que terminam em uma regressão a ideias éticas e morais bastante graves, né? Uma coisa meio de dogmas religiosos, inclusive, voltando a governar a realidade do país, né? Nosso governo está mais preocupado em combater o aborto e a homossexualidade do que resolver os problemas da economia, de dar trabalho para as pessoas, né? Isso é extremamente grave e, historicamente, não termina bem, né? Então é um momento de muita preocupação.
Nesse contexto, nunca foi tão difícil para Daniel Galera escrever.
Do ponto de vista criativo, tenho achado bastante difícil escrever, porque às vezes eu tenho a sensação de que a realidade tem se transformado de uma forma tão violenta e veloz, né? E o acompanhamento dessas transformações nas redes sociais, no noticiário, ele é tão frenético que parece que a realidade está sempre correndo na frente da nossa capacidade de inventar histórias a respeito da realidade. Isso, para mim, coloca desafios novos como escritor, né? Eu não tenho certeza se eu posso estar falando por todos os escritores no Brasil, né? Eu acho que talvez muitos não tenham essa dificuldade que eu encontro. Mas do meu ponto de vista, tem sido os anos mais difíceis para escrever que eu me lembro de ter na minha vida.
Meia-noite e 20, o terceiro romance de Daniel Galera na França, editado pela Albin Michel, com tradução de Régis de Sá Moreira.